Hello there and welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No nosso English Song de hoje nós temos a canção Never Forget You de Noisettes, uma indicação feita pelo nosso aluno Wave chamado Alan. Alan, muito obrigado pela sua participação e colaboração aqui com os nossos podcasts. Aliás, eu abro aqui para você, se você desejar solicitar uma canção, algo que seja trabalhado aí de acordo com o seu gosto, com o seu interesse, pode enviar isso diretamente para mim no meu WhatsApp pessoal, tá bom? Código de área 32988103208, eu terei o maior prazer em trazer isso aqui para você, para o nosso podcast. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com canções, né, com músicas, nesta 10ª temporada. Se você já é assíduo aqui nos nossos podcasts, seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui pela primeiríssima vez, também seja muito bem-vindo. Aproveite bastante. Espero que você aprenda não somente vocabulário, não somente a pronúncia, não somente a entonação das frases e afins, mas que você consiga levar o conhecimento que você aqui adquirir para dentro da sua vida e assim transformar a sua história verdadeiramente. Esse é o intuito dos nossos podcasts. E aqui você terá sim a oportunidade aí do outro lado de falar inglês enquanto você escuta o nosso podcast. E já já você vai entender melhor isso. Importante ressaltar que eu não vou ficar traduzindo a música para você, existem muitos outros sites para fazer isso. O meu intuito aqui é ensinar você aquilo que está sendo passado, né, dentro da canção, utilizando a música como referência, para que assim você aprenda inglês verdadeiramente. E a canção de hoje ela é especial porque ela traz um inglês mais do dia a dia, um inglês muito informal, tanto na escrita quanto na pronúncia, e assim você terá a oportunidade de aprender esse inglês das ruas, né? Esse inglês praticado no dia a dia. Muitas pessoas ficam aprendendo aquele inglês robotizado, né? Mecanizado, nada natural, certinho, bonitinho, e quando vai fazer uma viagem não consegue, porque não entende o que o outro está falando e não consegue ser entendido igualmente. Muitas vezes o inglês utilizado não é algo utilizado no dia a dia, né, por essa pessoa, então acaba atrapalhando a pessoa. Neste caso aqui, desta canção em especial e através desse podcast, eu espero que você aprenda esse inglês natural que é utilizado no dia a dia. Em qualquer país onde a língua mãe for a língua inglesa, você escutará isso. E assim você poderá aplicar na sua vida para transformar sua história verdadeiramente. Esse é o intuito através do nosso podcast de hoje. Nesse que é, nós estamos aí na nossa 10ª temporada dos nossos podcasts. Tem muita coisa boa. Se você não escutou os demais, recomendo que você faça isso. Caminhando agora para 4 anos de episódios, hein? 4 anos, que legal. Fico muito feliz e agradeço a sua participação aqui comigo. Vamos à primeira frase, que na verdade é uma pergunta feita pela cantora. What a drinking. Então, nós temos aqui primeiramente a palavra what, que é uma abreviação de outras 3 palavras. What are you? What are you? É pronunciado como whatcha. No dia a dia é assim que a gente fala, whatcha. E a frase sem abreviação seria what are you? Então eu disse que nós temos não somente na pronúncia whatcha, que é mais informal, como também na escrita. Isso quer dizer que o PDF do nosso podcast aqui de hoje está disponível para você, viu? Se você quiser recebê-lo, basta enviar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal. Ó, 32 é o código de área, 98810-3208. Eu encaminho esse PDF para você com o maior prazer. Tudo que você precisa fazer é me falar o seu nome, porque eu odeio falar com máquinas, por favor. E me falar o nome do episódio, que no caso aqui é Never Forget You, tá bom? E fazendo isso, eu encaminho para você o PDF tranquilamente para você ter acesso a isso. E você verá que a escrita de whatcha é bem diferente de what are you. Escreve-se W-A-T-C-H-A e pronuncia-se whatcha, tá? Depois a palavra drinking, que seria o bebendo, mas também de uma forma informal com a abreviação do G sendo omitido, utilizando no lugar dele um apóstrofe. Se você procurar isso no dicionário, você não vai encontrar, óbvio, são palavras inexistentes, palavras criadas para o nosso dia a dia, né, da informalidade, mas é extremamente utilizado, tá bom? É como o nosso tamo junto, que é tão errado quanto, mas extremamente utilizado, não é? Então, what a drinking. Quando ela pergunta what a drinking, o que ela quer dizer é, o que ela quer saber é o que a pessoa está bebendo, tá? E em seguida, ela faz uma nova pergunta, inclusive, exatamente para saber se é uma bebida ou outra. Mas antes de trabalharmos essa segunda pergunta, vamos repetir a primeira, para que assim você treine a sua pronúncia, a sua entonação, tá? Eu vou falar e você terá um tempo para repetir aí do outro lado. Vamos lá? What a drinking. What a drinking. What a drinking. Muito bom, é isso. E aí, para confirmar, a cantora pergunta se é rum or whiskey. Ok? Rum, apesar da pronúncia escrita é bem parecida com o português, né? Seria rum, e que é uma bebida. E whiskey, whiskey, que é fácil de você compreender, acredito eu. O vale a pena aqui o trabalho em cima das últimas duas letras é Y, tá? Whiskey. Por que isso? Porque nós podemos falar monkey, que também termina com EY, ou money, que também termina com EY, e o som vai ser o mesmo, ou seja, nós temos um padrão linguístico. Quando você ver essas duas letras no final de uma palavra, o som disso vai ser o som de I. Eu vejo muita gente pronunciando money. De dinheiro, né? Ou pior ainda, money. O O, na maioria das vezes em inglês, tem um som de a. Então é ma, e não mo. Ma. E o EI, ou perdão, o EY tem som de I. Então a pronúncia fica money, tá? Monkey, whiskey, mesma coisa. Rum or whiskey? É a pergunta que ela faz. Vamos lá? Rum or whiskey? Rum or whiskey? Rum or whiskey? Muito bom. Então ela perguntou: o que que você está bebendo? Está bebendo isso ou aquilo? E aí a resposta, na verdade, não existe, já que aqui ela não traz a resposta da pessoa, mas ela faz uma nova pergunta que independe da resposta. Na verdade, o que ela diz é se essa pessoa pode tomar uma bebida, um duplo com ela, né? E pode ser um rum duplo ou um whisky duplo, vai dar no mesmo, ok? E aí, para isso, ela vai utilizar outra forma bem informal. Primeiro, começando com won'tcha, won'tcha, que quer dizer won't you, now won't you. É como se ela dissesse assim, now won't you have a double with me? Mas ao invés disso, ela diz, now won't ya? Então, esse won't ya é uma forma mais informal de se pronunciar won't you, que seria como se ela estivesse querendo saber se ele não seria capaz de. Ok? É isso. E a palavrinha now, logo na frente da mesma, indica esse agora, né? Agora, será que não dava para você tomar um duplo comigo? É como se ela dissesse isso, tá bom? Vamos lá? Primeiramente, now won't ya? Now won't ya? Now won't ya? Muito bom. E daí ela completa a pergunta com have a double with me. Aqui a palavra double também tem um novo padrão linguístico que eu gostaria que você se atentasse para, que é o LE no final da palavra double. Muita gente, pelo padrão linguístico do português, né, olha BLE e pronuncia ble, né? Padrão linguístico do português, mas português é uma língua, inglês é outra. É importante que você aprenda os padrões linguísticos do inglês, tá bom? E no inglês, o LE tem som de OU no final da palavra. Então você pega a palavra table, de mesa, table, incredible, viu? Incrível. Double, mesmo som. Tá? Have a double with me. Have a double with me. Na verdade, ela está fazendo uma pergunta, a primeira parte, a segunda parte complementa a primeira, né? Now, won't you have a double with me? Seria essa a pergunta completa. Agora, a pronúncia. Have a double with me? Have a double with me? Have a double with me? Muito bom. Então ela fez a pergunta, para saber se essa pessoa poderia tomar essa bebida, seja lá qual for, rum ou whisky, de forma dupla com ela. E depois vem a frase na segunda estrofe, né? Primeiro ela pede desculpas, ela diz I'm sorry. Essa tá fácil. I'm sorry, ok? Let's repeat. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Sempre que você quiser pedir desculpas para alguém, você pode dizer simplesmente I'm sorry. Vai funcionar super bem, tá? Depois ela diz I'm a little late. E é por isso que ela está pedindo desculpa, porque ela está atrasada. Se chegou a um lugar atrasado, desde que seja um pouquinho atrasado, você pode usar I'm a little late, ok? Se você chegou muito atrasado, aí você tira essa palavra little daí do caminho, tá? Porque ela significa pouco. Você pode dizer I'm late, só, tô atrasado, beleza? Então, I'm a little late, que é o que ela utilizou aqui na canção, tem a ver com o pouco atrasado, little. Marcelo, olha aqui o padrão novamente, hein? LE no final da palavra, som de OU, little, table, incredible, double, viu? Então, mesmo padrão linguístico. I'm a little. Posso falar little? Pode. Se for no inglês britânico, Austrália, Inglaterra, Irlanda, muito possivelmente você vai escutar little, tá? Estados Unidos e Canadá, little, little, o T transformado em R. Repare na junção de I am, ou abreviado aqui I'm, com a, I'm a, I'm a, viu? Por que isso acontece? Porque nós temos uma palavra com um término de som de consoante e a próxima começando com o som de uma vogal. Então, ama, I'm a little late, I'm a little late. Vamos repetir? I'm a little late, I'm a little late, I'm a little late. Muito bom. E aí, a próxima frase é I got your message. Vai falar com alguém que você recebeu a mensagem dela, você diz I got your message. Ok? I got your message. Let's repeat. I got your message. I got your message. I got your message. Bom, o que dizia nessa mensagem nós não sabemos, jamais saberemos, mas ela continua na próxima estrofe dizendo o seguinte: By the way, I'm calling in sick today. O que ela quer dizer com isso? Que por falar nisso, ou seja, essa frase agora, ela está conectada com o got your message, porque ela diz por falar nisso, né? Ó, recebi sua mensagem. Por falar nisso, eu estou ligando para a empresa dizendo que eu estou doente hoje. I'm calling in sick today. Se você. Isso pode parecer errado, mas é importante dizer para você que nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma. A cultura é diferente, tá? Então é importante você entender isso. Quando nós. Moramos no Brasil a gente tem um monte de feriado, e geralmente os feriados são emendados uns nos outros, ou se acontece o feriado na quinta, emenda-se a sexta-feira, no sábado e no domingo, não é assim? Nos Estados Unidos a gente não tem isso, por exemplo. São pouquíssimos feriados nacionais, raramente a pessoa para de trabalhar. Até porque, quando ela para de trabalhar, ela para de receber, porque geralmente as pessoas recebem por hora, tá? Pouquíssimas pessoas possuem salário, e geralmente quando você tem um salário é porque você tem um emprego bom. Quando você. Eu vou trazer um exemplo da minha vida, ok? Para ficar um pouco mais claro. Eu trabalhava no banco, e trabalhando no banco nos Estados Unidos, eu tinha alguns dias que a gente chama de sick days, são dias de você ficar doente. Mas não necessariamente você precisa ficar doente para usar o seu sick days, ok? E não é uma. Você não está mentindo ao dizer, ao ligar para a empresa e falar I'm sick today, porque na verdade você não está fazendo isso. Você está ligando para a empresa e dizendo: olha, eu estou ligando porque eu vou utilizar o meu sick day today. Entende? É diferente. É o dia que você tem para ficar doente e receber por aquele dia porque você tem um salário, tá? Então, independente se você vai para o trabalho ou não vai para o trabalho, no final da semana ou no final de 15 dias, geralmente as pessoas nos Estados Unidos recebem semanalmente ou quinzenalmente, você vai ter o seu salário lá, ok? Se você for ou não for para o trabalho. E ao longo do ano, já que você é um emprego, tem um emprego nesse nível, você tem férias pagas, que é algo também muito difícil de acontecer, tá? Se você não trabalha, você não recebe ponto final, ok? Mas se você tem um emprego decente, você recebe férias pagas, que geralmente começa com uma semana, depois muda, daí a geralmente a cada 2, 3 anos, dependendo do trabalho, você ganha uma semana de folga, ok? Então você tem o primeiro ano de trabalho, você tem ali uma semana, segundo ano de trabalho, você também tem uma semana de férias pagas. No terceiro ano, você recebe, por exemplo, 2 semanas de férias pagas. Daí, a 5 anos, você tem, quem sabe, 3 semanas ou 4 semanas, dependendo do emprego, tá? De férias pagas. Além disso, você vai ter alguns sick days, alguns dias em que você vai poder ligar para dizer que você está doente. E além disso, você terá também alguns outros dias de folga que você pode solicitar. Beleza? Então, algumas pessoas combinam as coisas dependendo do trabalho e aproveitam um tempo maior livre quando o trabalho permite isso. Então, quando ela diz aqui, I'm calling in sick today, não necessariamente ela estará mentindo, dizendo, ó, tô doente, mas eu tô aqui no bar. Beleza? Não necessariamente. Às vezes ela pode simplesmente estar usando um sick day dela. Tá bom? Que fique claro. Então, vamos começar com a expressão by the way, que é por falar nisso. Let's repeat. By the way. By the way. By the way. Muito bom. Depois, I'm calling in sick today. I'm calling in sick today. I'm calling in sick today. Nice. Excellent. Muito bom. É isso aí. Em seguida, ela diz, so let's go out. Já que, ó, imagina a situação. Ela chega atrasada no bar, pergunta, o que você está bebendo? Não, não, não. Por favor, tome um duplo comigo agora, ok? Eu recebi a sua mensagem. Por falar nisso, eu estou ligando para a empresa dizendo que eu não vou trabalhar hoje. E vamos aproveitar e sair? Olha a frase. So let's go out. So let's go out. Ok? Let's repeat. So let's go out. So let's go out. So let's go out. E aí ela complementa, for old time's sake. Quando ela diz for old time's sake, nós temos uma nova expressão. Essa expressão, ela diz respeito a por toda a história que a gente tem junto, sabe? Por toda a viver, por todo, todos os momentos que nós já vivemos ao longo da nossa história. É uma expressão que tem mais esse sentido assim. É como se ela não visse essa pessoa há muito tempo. E por conta disso ela diz: "Olha, tô ligando para a empresa, não vou trabalhar. Vamos sair só para a gente poder relembrar tudo aquilo que a gente já viveu uma vez na vida, ok? For old time's sake. Beleza? Let's repeat. For old time's sake. For old time's sake. For old time's sake. Viu como novamente nós juntamos o for com old, for old? Isso acontece por causa daquilo que eu disse anteriormente. Palavra terminando com som de consoante, próxima começando com som de vogal. For old, for old. Viu como há uma junção de times com sake? Porque times termina com som de S, sake começa com som de S, nós omitiremos o som de um dos S e juntaremos as duas. Time's sake. Time's sake. For old time's sake. Ok? Parecem duas palavras, né? For old time's sake. Mas na verdade são quatro. For old time's sake. E aí vem o título da nossa canção de hoje. I'll never forget you. I'll never forget you. Primeiro começamos com o futuro. Abreviado. Sem abreviação seria I will. Ok? I will. Para falar de futuro. E aí, olha, repare que o will sozinho não vai funcionar. Ele vai precisar de um verbo depois. Sem o verbo, não vai ter muito sentido, tá? Quando você diz I will, você tem que dizer I will go, I will work, I will play, I will do, para fazer sentido. Por quê? Porque é como se você estivesse pegando. É como se o will simbolizasse apenas o rei. Tipo assim, não é I will never forget you? Então, forget é o verbo esquecer. É como se ela dissesse esquecerei. Só que o rei vem antes do forget. Will é o que ele simboliza, tá? A diferença também é que em português isso é extremamente complexo. Então nós temos aí esquecerei, esquecerá, esqueceremos, esquecereis, esquecerão. Tem um monte de conjugação para a mesma coisa. Em inglês vai ser tudo igual. É will forget, will forget, will forget, independente do sujeito, tá? Eles will forget, they will forget. É assim. Tá bom? Bem simples mesmo. Aliás, não é à toa que inglês é considerado como língua primitiva. É por causa dessa simplicidade que o idioma nos entrega. Então, I will never forget you. Óbvio, nós temos aqui uma abreviação. Então, ao invés de pronunciarmos I will never, ela pronuncia I'll never. Ela usa um apóstrofe LL. Essa abreviação, que inclusive é correta, não é por ser. Não é uma gíria nem nada, como as expressões anteriores mencionadas por mim, mas é uma pronúncia que, ao invés de dizermos I will, pronuncia-se I'll, I'll, I'll never, ok? I'll never. Repare como forget termina com esse som de T, mas por termos o som do y logo em seguida, né, com a palavra you, o T tem esse som, volta com esse som de T, né? Então fica forget you, I'll never forget you, I'll never forget you. Marcelo, eu posso falar I'll never forget you? Pode. Posso falar I'll never forget you? Pode, omitindo o som do T. Qual seria o mais comum? Forget you. Esse é o mais utilizado. O importante, lembre-se, não é a forma na qual você vai falar com o outro, porque isso sim você tem escolha, mas a forma na qual o outro vai falar com você. Você não tem escolha, portanto, você precisa de treino. E é minha responsabilidade, enquanto seu professor, passar isso para você. Se eu não explico isso aqui agora, como é que você saberia? Não é? Mas uma vez que você já sabe, você está, mediante o treino, preparado aí, preparada para uma situação real de vida. Onde se a pessoa disser para você forget you, você entende? Se ela disser forget you, você entende? Se ela disser forget you, você igualmente entende, tá? Vamos repetir a frase? I'll never forget you. I'll never forget you. I'll never forget you. E se você reparou bem, utilizei as três pronúncias. Legal. Então ela nunca esquecerá essa pessoa. E aí ela complementa com they said we'd never make it. They said we'd never make it. Eu não sei você, mas eu em especial ouvi isso muito de muitas pessoas que disseram que eu não conseguiria, eu não seria capaz, não daria conta. E geralmente as pessoas que dizem isso para gente são pessoas que vivem na miséria. E repare que em inglês nós temos um ditado que diz misery likes misery, que quer dizer que a miséria gosta de miséria. Se a pessoa está lá embaixo, ela não quer ver você no alto, porque isso a coloca ainda mais para baixo. Então, quando você for dar ouvidos, escute pessoas que estão acima de você e que realmente veem o seu potencial e que te estimulam a crescer. Lembre-se que tudo nessa vida é comportamento, que pode ser aprendido caso você não saiba. Se por algum motivo você tem alguma dificuldade com finanças, por exemplo, você pode aprender isso, como eu fiz. Se você tem alguma dificuldade com relacionamentos, você igualmente pode aprender isso. Se você tem dificuldade com disciplina, você pode aprender isso. Se você não tem autoconfiança o suficiente, você pode aprender isso. E de onde é que eu estou tirando essas ideias? Certamente não é de trás da orelha nem da cartola do mágico. Eu também sou psicólogo e trago a psicologia constantemente para dentro do ensino linguístico. Se você não sabe, Fique sabendo. Mas a ideia aqui é que você é capaz, você é incrível. Inclusive, pessoas podem ter dito para você que você jamais seria capaz de aprender inglês, por exemplo. E eu digo para você que sim, você é capaz. Não importa o que se passou, porque nós não podemos mudar o passado, né? Não podemos voltar atrás. A gente pega essas ideias e traz essas ideias para o presente para servirem de motivação para dar o pontapé na direção certa em prol de um futuro melhor. A gente só pode mudar o futuro baseado nas ações que nós tomamos hoje, no presente. Mas lembre-se, não deixe-se levar por aquilo que as pessoas dizem ou pensam sobre você. Às vezes, nós mesmos pensamos ou dizemos coisas sobre nós mesmos e nos colocamos para baixo. Mas nós não somos o que dizemos ser e nem tampouco o que pensamos ser, nem o que as pessoas dizem ou pensam sobre nós. Nós somos, na verdade, o resultado das nossas ações. Portanto, se você me disser um bom motorista, eu quero ver o recorde de trânsito. É isso que mostra se você de fato é um bom motorista. Se eu digo para você que eu sou um bom professor, você precisa ver então o resultado na vida dos meus alunos. É isso que mostra se eu sou um bom professor. É o resultado que mostra. Se você não está satisfeito com o resultado na sua vida, seja em qual área for, basta você aprender como fazer. Porque não é por mero querer que as nossas vidas são transformadas. Conheço muita gente que quer falar inglês fluente, mas não é querendo falar inglês fluente que você vai falar inglês fluente. Acredite, as pessoas só conquistam aquilo que elas desejam porque elas decidem fazer isso acontecer em suas vidas. E quando elas decidem fazer isso acontecer em suas vidas, elas pagam um preço. Elas vão atrás de conhecimento, elas vão aprender como fazer. Uma vez aprendido como fazer, fica tudo muito mais fácil, não é? Você só não faz aquilo que você gostaria de fazer, ou só não tem aquilo que você gostaria de ter, exatamente por não saber como fazer. Eu sei que a sociedade geralmente diz que é por falta de querer, mas isso é uma crueldade com o ser humano. Quem é que não quer uma conta bancária gorda no final do mês? Todo mundo quer. Poucos sabem como fazer isso. Entende? É tudo uma questão de resultado. Analise mais friamente o resultado, você entenderá que o resultado sempre vai falar mais alto que as palavras. E aí, quando você observar isso, você faz uma conexão com as palavras das pessoas e com a vida das pessoas que estão dizendo para você que você não é capaz, né? As pessoas que estão dizendo para você que você nunca vai conseguir, como as pessoas que me disseram isso. Quem me disse isso continua lá vivendo a mesma vida de sempre. Né? Então, acredite, você é capaz, você é incrível, você também vai chegar lá. Ok? Voltando para a música, ela diz they said. Vamos primeiro a essa pronúncia, tá? Só para você treinar aqui. They said. They said. They said. E o que foi que eles disseram? We'd never make it. We'd never make it. Lembra que eu disse que o apóstrofe LL é a abreviação de will, que na verdade quer dizer futuro? Aqui nós estamos usando o apóstrofe D, e esse apóstrofe dele é abreviação de would. Lembra que eu disse que o will é como se fosse irei? Então, esquecerei? Bom, aqui o would também não trabalha sozinho, ele vai precisar de um verbo, assim como o will. No caso, ela está usando o verbo make, fazer. O would ele tem a ideia de iria, então é faria, ok? Beleza? Só que aqui nós estamos falando de uma expressão, tá? Would never make it é como se disséssemos nós não nunca conseguiríamos, tá? Apesar do verbo make ser o verbo fazer. Lembre-se, uma expressão idiomática é diferente, ok? Would never make it. Vamos repetir? Would never make it. Would never make it. Would never make it. Muito bom. Em seguida, ela conversando com a pessoa, ela diz para ela: "Olha, my sweet joy". Então ela está dizendo aqui, fazendo um complemento, né? Você é o meu docinho, o meu prazer mais gostoso, como se fosse isso, tá? My sweet joy. Vamos repetir? My sweet joy. My sweet joy. My sweet joy. E aí, já que ela disse que nunca esquecerá a pessoa, ela também pede para nunca ser esquecida, né? Ela diz: sempre se lembre de mim. Always remember me. Always remember me. Let's repeat. Always remember me. Always remember me. Always remember me. E aqui, quando ela usa essa palavra, mischievous, é importante você entender que é como se ela dissesse algo na maldade, mas não é, é uma maldade, aquela maldade gostosa, sabe? Não é algo ruim, não. Quando ela diz we were mischievous, é como se ela dissesse a gente era mal, né? Mas mal assim, num bom sentido, tá? Então, we were mischievous. E aqui nós temos um novo padrão linguístico. O-U-S no final da palavra. Dangerous é outra palavra de perigoso. Usa-se O-U-S no final. Como as pessoas olham isso na escrita e trazem para o padrão linguístico do português, muitas vezes elas pronunciam ous. Mas a pronúncia aqui é us, ok? Mischievous, dangerous, viu? Tá? Então esse O-U-S é pronunciado com o som de us. Lembre-se que você precisa aprender o padrão linguístico do inglês. Aliás, falando em padrão linguístico, a gente fala muito sobre isso dentro da imersão Inglês Fluent Wave. Se você quiser estar conosco, acesse o site waveidiomas.com, eu vou deixar na descrição desse episódio, e você participará da imersão Inglês Fluent Wave, que acontece de tempos em tempos. A próxima está prestes a começar. E dentro da imersão são 2 semanas inteiras onde eu me torno seu professor particular. E entrego para você não somente aulas ao vivo, aulas de verdade, né? Porque os podcasts, como eu sempre digo, são meros podcasts. Aulas de verdade você só tem dentro da imersão. E também podcasts, videocasts, textos, áudios explicativos com dicas exclusivas para você conquistar a sua fluência verdadeiramente. Tudo o que eu posso fazer, incluindo o meu acompanhamento individualizado, feito contigo. Dentro de cada aula prática, aula ao vivo, né? Você tem uma atividade para ser feita. E você vai enviar isso diretamente para mim, vai falar inglês de verdade para treinar o idioma. A imersão acontece única e exclusivamente dentro de grupos no WhatsApp. Ela é preparatória para o curso Wave Online English, portanto, obrigatória para todos os alunos inscritos. Eu não aceito alunos que não participam da imersão, até porque dentro da imersão, além de tudo isso que eu disse, você aprende os 3 pilares da metodologia Wave, você aprende como utilizar o seu cérebro a seu favor, já que eu sou psicólogo e trago a psicologia para dentro do ensino linguístico, você aprende a como utilizar a ferramenta mais preciosa que você tem em você, que é o seu cérebro, para ele trabalhar a seu favor e não contra você, como geralmente acontece. E tudo isso, todo esse conhecimento, transforma a sua vida não somente durante a imersão, mas depois durante o curso. E posteriormente na vida. Se você não quiser se matricular, não tem problema algum. Apesar da imersão ser preparatória para o curso e obrigatória para todos os alunos inscritos, ela é gratuita e aberta ao público. Tudo o que você precisa fazer é acessar o site waveidiomas.com e preencher o seu cadastro. Colocar o seu nome, seu e-mail, seu melhor número, né, de WhatsApp e aguardar que eu mesmo entre em contato com você e coloco você dentro de um dos grupos. Para que assim você receba todo esse conteúdo ali gratuitamente, tá? Acesse o site waveidiomas.com, conforme eu disse, vou deixar na descrição desse episódio para você. Vamos repetir então a frase: We were mischievous. We were mischievous. We were mischievous. Muito bom. E para fecharmos o nosso episódio, eu sinto muito, nós não temos tempo suficiente para trabalharmos a canção inteira, mas nessa última frase, ela diz: And you were always wearing black. E eu não sei se você, se é o seu caso, eu particularmente gosto muito de usar a cor preta, né, nas minhas roupas e tal. Então aqui ela está dizendo, relembrando, né, o passado e dizendo que a pessoa sempre gostava de usar preto, né? And you were always wearing black. Vamos repetir? And you were always wearing black. And you were always wearing black. And you were always wearing black. isso, uma frase um pouco mais longa, mas eu acredito que você é capaz. Tudo é uma questão de treino, uma vez que você sabe como fazer, tem que praticar e tem que ter o professor para fazer as correções certas, na hora certa, da maneira certa, para que assim você possa evoluir verdadeiramente. Esses três passos são o que separam as pessoas da conquista de qualquer comportamento. Saber como fazer, praticar o que entender, para assim aprender verdadeiramente e ter o professor para fazer as correções, né, para ser o seu guia neste caminho. Então, você tem o um controle nas suas mãos. Sentiu dúvida com essa última frase, por ser uma frase um pouco mais longa, você pode pausar, voltar, escutar quantas vezes necessárias forem e treinar até que. Perfeição não existe para o ser humano, portanto, liberte-se dessa ideia, mas a evolução deve acontecer constantemente nas nossas vidas, aliás, em todas as áreas da nossa vida, pelo menos 1% hoje melhor em relação a ontem. Beleza? Espero que você tenha gostado. Nos vemos novamente em um próximo podcast e, obviamente, dentro da imersão English Fluent Wave. Fica aí mais uma vez o meu convite para você participar. Acesse o site waveidiomas.com e preencha o seu cadastro. Se por algum motivo você tiver alguma dificuldade em relação a isso, talvez por estar fora do Brasil, não tem problema. Mande uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal. Código de área 32988103208, solicitando a sua participação na imersão e eu coloco você dentro de um dos grupos com o maior prazer para você tirar o máximo de proveito da mesma, ok? Forte abraço, take care and see you soon. Bye bye now.